com vocês mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Resta dúvida de que Fernando, o doutor Fernando, é um homem bastante estranho. Primeiro se indispõe com a maioria dos habitantes de Salto Azul, cobrando cada consulta a um preço exorbitante, frisando que este preço seria cobrado sem exceções. Mas nesta madrugada, após assistir à morte de uma doente cujo chamado lhe chegara tarde demais, Fernando tem uma atitude diferente diante do bondoso Padre João.
Por que não me chamaram ontem, Padre João? Eu teria salvo essa criatura com muita facilidade até.
Chamá-lo como, doutor? Eu lhe disse que essa gente não tem nem o suficiente para comer. Bem, quanto ao que lhe prometi, aqui está. R$50. O dinheiro de sua visita, doutor.
Guarde o seu dinheiro, padre. Hã? E vamos voltar.
Meu filho, eu sabia que não era verdade o que se dizia a seu respeito. Logo que o vi, adivinhei atrás da sua aparência dura uma alma sensível e um bom coração.
Engano seu, padre. Eu não tenho alma nem coração.
Que é que o faz pensar assim, meu filho?
Também detesto perguntas. Odeio perguntas.
Desculpe-me. Pode apanhar a sua valise. Voltaremos agora, se quiser.
Sim. Podemos voltar. Padre.
Fale, doutor.
É possível que eu tenha me mostrado demasiadamente sentimental há pouco.
Sim.
Mas eu quero frisar que não sou um sentimental. Sou um homem que aprendeu a encarar a vida única e exclusivamente pelo lado prático.
Sem dúvida.
Por isso eu lhe ficaria muito grato se o senhor não comentasse com pessoa alguma o que fiz e ele disse na casa da pobre gente onde estivemos há pouco. Eu não gostaria que os outros se enganassem a meu respeito, julgando-me o que não sou, um sentimental.
Asseguro-lhe que tudo o que aconteceu ficará unicamente entre nós, doutor Fernando.
Eu não sei, eu não posso explicar como aquilo pôde acontecer.
Talvez uma palavra de Deus dita diretamente à sua consciência.
Eu não creio em Deus, padre.
Não. Bem, eu respeito a sua descrença, como respeito a crença de todos os outros homens, doutor.
Deus não existe. É um mito.
Garanto-lhe que jamais conseguirá me convencer disso, meu filho. Mas não é que eu trabalho para ele.
Ah, é? Então me mostre a sua carteira de trabalho, assinada por ele, de preferência. É, o senhor deve estar julgando que eu sou um tolo, né?
Absolutamente. O senhor é um homem que recebeu uma dura provação e que, na impossibilidade de compreender os desígnios de alguém que está muito alto, tomou-a por um ato de imperdoável crueldade.
Olhe, padre, eu creio que estamos nos estendendo demais, demais, até num assunto sobre o qual jamais chegaríamos a um acordo.
Bem, já estamos chegando, doutor Fernando. Eu vou deixá-lo em sua casa.
dia, dona Zilda.
Oh, Ângela. Bom dia, minha filha. Bom dia mesmo. Mas vamos, entre, entre. A casa é sua. Vamos, vai entrando, Zilda.
Dona Zilda, a senhora tem algum pensionista aqui na sua pensão?
Que nada, Ângela. Ninguém, minha filha. Ora, minha pensão continua as moscas, como sempre. É que se eu não tivesse feito aqueles docinhos para vender, eu já tinha morrido de fome há muito tempo. Também sabe que neste lugar não chega ninguém, não acontece nada. E se a minha pensão estivesse lá no meio do deserto, era tudo a mesma coisa.
Mas a senhora teve um pensionista há pouco tempo.
Um pensionista?
Uhum.
Ah, é verdade. Aí eu tive mesmo o doutor. Ah, mas foi por pouco tempo. Sabe, ele saiu logo e foi se instalar na casa do doutor Matheus. Imagine você, Ângela, quando eu já estava ficando contente com a presença dele aqui em casa, quando eu já estava pensando que não ia mais fazer aqueles tais docinhos para vender, sabe que ele saiu? Olha, para mim foi coisa daquela sirigaita da Marisa. No mínimo, ela meteu na cabeça do pai a ideia de ceder a casa do doutor Matheus ao estranho, foi isso?
Onde era o quarto dele, dona Zilda? Onde?
Aquele ali da esquerda, ó. Aquela primeira porta ali.
Dona Zilda, não morou mais ninguém ali depois que ele saiu?
Quem, minha filha? Mas quem teria morado antes dele? Olha, não chegou mais ninguém depois do estranho? É até por isso que eu lhe digo
eu
que...
Eu posso dar uma olhada no quarto. Curiosidade apenas, dona Zilda.
Pode, minha filha. De certo que você pode. Mas eu garanto que ele não deixou nada. Uma vez que ele nada trouxe pra cá. Olha, ele chegou aqui de mãos abanando e saiu da mesma forma, do mesmo jeitinho. E por falar nisso, vocês já descobriram quem é ele? De onde ele veio? Sim, porque isso de chegar sem dizer quem é e se instalar na nossa cidade? Ah, isso não está direito, não.
Ele ficou por quê? Porque insistiram muito, dona Zilda.
Bem, é natural que tenham insistido, né? Salto Azul não tem doutor? E descobriram que ele é doutor.
Dona Zilda, eu posso olhar o quarto?
Pode, sim, pode. Achou alguma coisa aí, Ângela?
Não. Não, dona Zilda. O quarto está vazio mesmo.
Eu não disse? Ele não trouxe nada para esquecer aqui. Olha, e se estivesse esquecido, minha filha, eu tinha encontrado muito, muito antes do que você. Sim, é claro que eu revistei o quarto depois que ele saiu. É um estranho. E não quis nem dar o nome inteiro quando se hospedou aqui em casa. Olha, eu só o aceitei porque estava precisando de dinheiro. Mas dormia com a porta do meu quarto trancada, às 7 chaves. Sabe, de medo até, minha filha, de medo mesmo. Sabia lá quem era ele? Podia até ser um ladrão, até um assassino fugido da polícia? Ux, Deus me livre de falar dessas coisas, meu Deus do céu. Minha norma é confiar desconfiando sempre. Por isso eu nunca fui enganada por certos hipócritas aqui da cidade. Como a filha do...
Eu já vou, dona Zilda. Obrigada por tudo, senhor.
De nada, Ângela. E volte sempre quando quiser, ouviu? Minha filha, eu vivo aqui tão sozinha que... Olha, é um grande prazer ter com quem conversar um pouco. Ouvir a voz dos outros é muito bom.
Dona Zilda. Até logo, né? Dona Zilda.
Até logo, meu bem. Até logo. Quem não conhece que te compre. Santinha do Paulocão, e até o Deus duvida que é santinha.
Quanto é belo, como inspira sentimento.
Bom dia, Pablo. Bom dia.
Bom giorno. E come va quello usurario?
Babbo!
Angela, Angela, figlia mia, vieni qua, vieni qua. Sentate, sentate qui.
Sì, babbo.
Ascolta, ascolta, bambina mia. Voi sapete che noi, io e la Concetta, queremo la sua felicità, vero?
Io sei, babbo.
E ficamo molto triste quando voi sta triste, vero?
Papà, papà, io non posso stare allegri.
Oh, il estraneo, sempre quello estraneo. Ma chi è illo, Angela? Come può si appassionare per un uomo che ni sa chi è, per la Madonna? Va a vedere che è un ladrone, uno assassino, chissà. Parola, parola che io già tive volontà di ir a capitale per sapere chi è questo estraneo in verità.
Se o senhor fizesse isso, poderia contar com a minha inimizade pelo resto da sua vida. Eu nunca mais falaria com o senhor, papai.
Oh, mamma mia, mamma mia. Questo é a mesma passione.
Fernando, Fernando pode ter um segredo. E uma vez que não quer que ele seja revelado, nós devemos respeitar a sua vontade, babo.
Mas que secreto, hein? Ah, de repente, ele mata uma porção de gente, rouba seu dinheiro e desaparece.
Ele está aqui para salvar vidas, papai. E não para destruir.
Mas filha...
O senhor não entende. Ou o senhor não quer entender, babo. Esse homem deve ter sofrido muito no passado. Tanto... tanto que nem deseja recordar o que sofreu. E até que a lembrança desse passado desapareça, ele não poderá ser uma pessoa alegre e comunicativa como as outras pessoas, Babo.
Um sofrimento secreto, hein?
Sim, papai.
Va bene, Angela, va bene. Mas por que ele não diz seu nome inteiro? Por que não apresenta seus papéis de identidade? Por que? Solo il soffrimento non è sufficiente per far una persona nascondere tutto questo.
Babbo, babbo, Fernando nada fez di male nel suo passato. Io tenho certeza, babbo.
Pronto, pronto, pronto. Va a cominciare a correre a cachoeira, mamma mia. Assunto inserrato, non si parla mai no dottore.
Boa noite, doutor.
Boa noite, padre. O que, que aconteceu agora?
Mais um caso grave, doutor Fernando. Tornaram a me chamar e eu achei que seria bom levá-lo comigo.
Ih, meu Deus do céu, você está se transformando em hábito.
Que fazer? Você é o médico desta cidade. Assumiu essas funções.
É.
Então.
Também é longe?
Não, 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 não. Desta vez é aqui. Na cidade mesmo.
Ah, é aqui na cidade? É. Mas e por que não me chamaram diretamente?
É gente muito pobre, doutor.
Ah, está bem. Muito pobre. Pode esperar que virei num instante.
É aqui. Uma pobre senhora que mora sozinha com a neta. Uma menina de 13 anos.
Padre João, depressa, por favor. Vovó está muito ruim.
Calma, calma. Não se aflija tanto, Julinha. Eu trouxe o doutor comigo. Venha, venha, doutor Fernando.
Olhem só como ela está. Nem fala mais comigo.
Pode examiná-la, doutor?
Pois bem.
Por favor, deixa eu ver.
Se a vovó morrer... Eu fico sozinha, Padre João.
Não fica, minha filha, não. Não faltará quem a queira nesta cidade. A Até lá em casa você poderá ficar, se quiser. É, a Clara cuidará de você.
Então... então a vovó vai mesmo morrer.
Padre, mande a menina para fora, depressa.
O que aconteceu, doutor Fernando?
Obedeça-me primeiro. Vamos, bote essa menina para fora de uma vez, padre.
Está certo, está certo.
Quero ficar com a vovó.
Depois, depois você voltará para junto dela, viu, Julinha? Agora vai esperar lá fora. Ande, obedeça ao doutor, menina. Agora que a Julinha se foi, o que aconteceu mesmo, doutor?
Moléstia terrivelmente contagiosa que poderá se transformar em surto epidêmico.
Chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Moléstia terrivelmente contagiosa que poderá se transformar em surto epidêmico se não tomarmos as medidas sanitárias indispensáveis para esse caso.
Deus de misericórdia, tende piedade.
Deixe o seu Deus por enquanto, padre, e tratemos de tomar providências práticas.
Sim, sim. Que devo fazer?
Antes de mais nada, leve a menina para sua casa e façam-lhe uma desinfecção completa por todo o corpo.
Pois não.
Arranje-lhe roupas novas e queimem imediatamente as que ela está usando. Olhe, trate de providenciar tudo isso com bastante urgência, Padre João.
Mas se a moléstia é contagiosa, o senhor...
Não. Se incomode comigo, padre. Vai
pois
de uma vez.
Pois bem, eu farei o que me diz e voltarei em seguida.
Padre, antes passe pela casa do subprefeito e mande-o aqui. Caberá a ele tomar as medidas sanitárias que vou ditar.
Farei isto.
Agora se apresse, padre. Vai de uma vez. Padre?
Padre? Doutor?
Mais um favor.
Pois não?
Passe também pela minha casa e diga a Hortência que venha me encontrar aqui sem demora.
Darei o seu recado.
Aqui tem mais uma dose, doutor Fernando.
Não. Tome a você mesma, viu? Como preventivo, Hortência. Essa pobre mulher não precisa mais de remédios.
Morreu?
Sim. Isto é o pior que poderia acontecer. Agora eu sei que a moléstia tem caráter maligno.
E o que vamos fazer, doutor?
Bem, tomar todas as providências para que não saia desse casebre. É o prefeito. Vale dizer que me espere lá fora, Hortência. Ninguém mais deve entrar aqui além de nós dois. E quando sairmos, eu terei de queimar minha roupa e você a sua.
Não tem importância, desde que consigamos afastar da cidade essa terrível ameaça, doutor.
Meu Deus, o prefeito está impaciente. Hortência, espere aqui que eu mesmo vou atendê-lo. Mas não se aproxime da morta em hipótese alguma, entendeu?
Sim, eu ficarei aqui onde estou, doutor.
Doutor Fernando, doutor Fernando.
Fique aí fora mesmo, seu Juvenal.
O padre João me disse que...
Fique aí fora, fica aí.
Então é mesmo, é mesmo, doutor.
É a mais terrível ameaça que jamais pesou sobre esta cidade, subprefeito.
Um surto epidêmico, doutor. Um surto epidêmico.
Que dizimará a população da cidade em pouco tempo se não tomarmos todas as providências necessárias com muita urgência.
E o que eu devo fazer, doutor? Fale que eu providenciarei tudo num instante. Não percamos tempo.
Olha, em primeiro lugar, precisamos de 4 voluntários.
Sim.
É necessário levar daqui o corpo dessa pobre mulher e enterrá-lo em uma cova bem funda. Em seguida, esse casebre deverá ser queimado.
Queimado?
Sim, queimado totalmente. Creio que as vidas dos moradores desta cidade valem um sacrifício de um casebre, não vale?
É natural, é natural, sim. Eu vou tratar de providenciar tudo agora mesmo.
Peça também ao subdelegado
sim.
que estenda um cordão de isolamento ou qualquer coisa que se pareça com isso em torno desta parte da cidade.
Tá certo,
que ninguém
doutor.
Se aproxime.
Tudo será ordenado e feito com a maior rapidez possível.
Está bem, está bem. Vá cuidar de sua parte enquanto eu cuido da minha, senhor prefeito.
Imediatamente, doutor. Imediatamente. Aqui estão os voluntários para o trabalho, doutor.
Seu Manuel?
E boa noite, doutor.
O senhor também, Padre João?
Já estive aqui uma vez, não, doutor?
Ah, e Carlo?
Buonasera, doutor.
Ah, o senhor não. Tem idade demais para isso.
Mas não, doutor. Eu sou Juvenal, sou Manuel. Temos quase a mesma idade. E o Padre João também, mamma mia.
Não tinha outros?
Ah, a esta hora da noite só me foi possível conseguir estes amigos, doutor. O senhor pediu 4 voluntários. Consegui 3... e me incluí a mim próprio para completar o número.
Pois bem. Entrem. Aí está o corpo. Devemos enrolá-lo nas cobertas e dar-lhe sepultura assim mesmo. Não há tempo para outras providências.
É, daqui a 20 minutos poderemos levá-lo. Deus de misericórdia.
Olha,
povereta.
Tomem todo o cuidado possível. Evitem tocar o corpo. Todo e qualquer contato com ele representa perigo de vida.
Cuidado. Ajoelhemos e rezemos, meus amigos. Padre nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Assim está bem. Podemos levá-la, doutor?
Sim.
Doutor, eu trouxe uma lata com querosene. Está junto da porta.
Está bem, está bem. Levem o corpo para o cemitério, sepultem-no e depois vão diretamente para minha casa. Faremos uma desinfecção rigorosa em um por um. E não voltem para suas casas se não quiserem arriscar as vidas de todos os que lhes são caros.
Está tranquilo, doutor, que eu vou à sua casa.
Tá.
Eu também, ora, se vou viver sozinho, mas quero ser desinfetado também.
Levem-na.
Fique de quello lado, senhor Juvenal. Senhor Manuel, vá de questo lado comigo. O padre João pode ajudar o senhor Juvenal.
Sim, desta forma está bem. Vamos.
Padre nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Agora nós, Hortência, vá apanhar a lata de querosene que o seu Juvenal trouxe.
Aqui está, doutor.
Vá, agora afaste-se.
Espera um pouquinho. Vou espalhando aqui.
Sim, doutor.
Pronto. Agora afaste-se. Vamos saindo, Hortência. Da porta, eu vou atirar um fósforo aceso e o fogo fará o que é necessário.
Sim.
Cuidado, hein? Que ninguém se aproxime. Há sério perigo.
Parece uma tocha, doutor Fernando.
Tudo estará bem se assim estivermos debelando de vez o perigo, Hortência. Infelizmente, creio que ainda teremos muito trabalho até que o perigo seja totalmente afastado.
Ângela.
Fernando, eu quero ajudar.
Não.
Deixe-me ajudar.
Não. Eu não a quero aqui. Vá embora. Afaste-se desse lugar depressa. Afaste-se daqui.
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Intervox.